Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021, e nós estamos começando.
Bom, então nós vínhamos falando, ele tinha falado do Franz Bretano, né? Que falou sobre essa questão do gênio. Eu vou ler então mais esse último parágrafozinho para a gente entrar no seguinte. Então ele fala que, curiosamente, Bretano está realmente mostrando que não existe tal coisa como gênio, demonstrando repetidamente que um gênio tem as mesmas qualidades internas e impulsos que qualquer outra pessoa, que a memória e a capacidade de fazer conexões são meramente mais flexíveis e abrangentes, no caso do gênio, e etc. Franz Bretano cria uma ideia de gênio que difere muito da ideia usual. Temos que admitir que nossa ideia usual de gênio tende a ser muito vaga, como todas as ideias estereotipadas que as pessoas têm hoje. Em termos gerais, podemos dizer que a caracterização do gênio por Bretano não concorda com a ideia de um gênio tal como existia até agora. No entanto, concorda com o que o gênio será no futuro, pois não será o mesmo no futuro. Porque ele vinha falando que essa relação com a corporalidade está mudando de tal forma que não é mais aquilo que vem da hereditariedade, que dá uma disposição para uma coisa ou para outra, né? Mas que é aquilo que a pessoa tem de possibilidade de o que ela faz com aquilo, né? E principalmente essa flexibilidade que, se os corpos estiverem muito endurecidos, vão impedir que a pessoa expresse o que ela é. Bom, agora vamos entrar na parte nova. Eu acho que era aqui que a gente estava, né? Estudando para frente. Bom, no passado, as pessoas eram gêmeos porque suas almas ainda tinham o poder, por meio da hereditariedade ou da educação, de enviar impulsos ao corpo físico que fazia com que as intuições, inspirações e imaginações de um gênio surgissem inconscientemente. O poder do gênio estava, portanto, disponível quando o corpo ainda estava em ascensão. No futuro, os corpos estarão nos descendentes e o poder não estará mais disponível. Qualquer coisa semelhante a um gênio no futuro surgirá porque os indivíduos em questão, a quem também podemos chamar de gênios, enxergam mais profundamente o mundo espiritual que está ao seu redor. Assim, os impulsos não virão de seu aspecto físico inconsciente, mas de uma visão mais profunda do mundo espiritual. Então, é isso mesmo. A natureza mutável do gênio fornece uma excelente demonstração da ruptura que ocorreu entre a evolução como era no passado e a evolução como será no futuro. Podemos dizer que no passado, o gênio surgia do corpo. Mas no futuro, isso será substituído por algo que vem do insight no reino do espírito. Você quer falar alguma coisa, Helena?
Não,
Eu
não.
escutei alguém
Não, não.
falando.
É que
Tá.
eu.
Bah. Uma mente sensível aos acontecimentos atuais, como a de Bretano, saberia disso, assim como Suez, olhando para a Terra, percebeu que ela agora está morrendo. Lembra que ele contou daquela pessoa que fez o livro? O que está por trás de tudo? O que está por trás de tudo isso? O fato de que os seres humanos agora se relacionam com o seu ambiente de uma maneira diferente. O espaço ao nosso redor, eu acho que tem alguém que tem que. Só um minutinho. Então, ele estava falando, né, que o que está por trás de tudo isso? O fato de que os seres humanos agora se relacionam com o seu ambiente de uma maneira diferente. O espaço ao redor não fala mais conosco da maneira como fazia quando os corpos humanos eram frescos, por assim dizer, como era lá na Grécia que ele falou, né? O mundo que nos rodeia é um mundo de espaço, mas não se manifesta mais o elemento espiritual. As cores não nos falam mais como elementos cheios de espíritos e som, e os sons não revelam mais o espírito que está neles. Eles só soam como matéria, porque assim, o som e cor virou frequência, né? Então, a natureza humana se tornou mais interior. É estranho dizer, não é, que os seres humanos superficiais do tempo presente realmente e verdadeiramente se tornaram mais interiorizados. Por outro lado, pode-se dizer que os seres humanos de hoje são superficiais porque em sua encarnação atual, sua constituição interna é tal que eles simplesmente não podem alcançar seu próprio ser interior. Eles não se dão conta de sua natureza interna. Eles não ganham o poder de se conhecerem. Eles não descobrem o que realmente são. Então, o que é de fora agora já não tem mais acesso e o de dentro precisa ser conquistado. Então, é uma condição bem triste. Quem que vê o mundo com os olhos do espírito vê muitas pessoas hoje. Corpos estão andando e a alma não está inteiramente dentro deles. Por quê? Porque não é mais tarefa da alma entrar totalmente no corpo, que está começando a se desintegrar. Em vez disso, a tarefa da alma é se preparar para o que acontecerá em Júpiter. Nossas almas estão agora mesmo fazendo preparativos para o futuro.
Isso a gente
Então,
poderia dizer que é uma
Pera um
situação.
pouquinho só, olha, não estou ouvindo, eu vou ter que sair e entrar de novo. Pera um pouquinho só, porque não estou ouvindo nada. Pronto, pode
E
falar.
agora? Agora está ouvindo?
Agora tô.
Sim. Bem, esse último parágrafo é como se dissesse a condição de uma pessoa que está envelhecendo, né?
Exato.
Porque ela não tem mais. O corpo vai decadente, né? Começa a ser decadente, mas a alma vai se liberando do corpo e pode. É, agora a missão dela é se ligar com o mundo espiritual, né? E
Exatamente.
preparar o futuro.
Exatamente. Então, alguém que se vê, eu acho que é aqui que eu estava, alguém que vê o mundo com os olhos do espírito vê muitas pessoas hoje que simplesmente não são elas mesmas. Corpos estão andando. Ah, você já tinha lido. Então, esta é a situação que devemos penetrar com uma mente perceptiva. Estamos inteiramente constituídos para ouvir as palavras de um espírito cósmico. Meu reino não é desse mundo. Mas demorará muito até que os seres humanos estejam preparados para compreender essa verdade. No entanto, apesar de nossa superficialidade externa, somos cada vez menos deste mundo. Isso, entretanto, não deve ser confundido com outra coisa. As pessoas podem muito bem acreditar que agora podem andar por aí como os seguidores de Nietzsche, que se autodenominavam bestas loiras, dizendo: estamos no mundo do espírito, não percebemos, não pertencemos ao mundo físico. A resposta para isso deve ser: a parte de você menos da qual você tem conhecimento pertence ao mundo físico. O resto é oculto e está escondido. No entanto, temos a tarefa de usar todas as nossas faculdades de introspecção e toda a nossa força interior para nos conscientizarmos do elemento essencial em nós que não pode mais se entregar totalmente ao corpo. Então, a gente precisa tomar consciência disso, né? Nem penetrar, não pode entregar seu corpo, nem penetrar em todo o corpo. Devemos nos ver como candidatos à esfera de Júpiter. No entanto, isso só acontecerá gradualmente. Por enquanto, o ser humano ainda continua naquilo que recebe de seu ambiente. Isso significa que ele continua em algo que está abaixo dele. A cada encarnação, nos afastamos mais e mais do corpo, de modo que, até certo ponto, pairamos acima dele. Se este não fosse o caso, e as pessoas dependessem inteiramente de serem como os antigos gregos, as perspectivas de um maior desenvolvimento da humanidade seriam realmente terríveis. Pois, por mais estranho que possa parecer, a pesquisa oculta meticulosa com o objetivo de penetrar nas leis da evolução humana revela uma verdade que pode muito bem causar desânimo à primeira vista. Mostra que, em uma época não muito adiante, possivelmente já no 7º milênio, todas as mulheres serão inférteis na Terra. O murchamento e o desmoronamento dos corpos humanos irão tão longe que isso acontecerá. Pense só se as relações que só podem surgir entre a vida interior e o corpo físico continuassem inalteradas. As pessoas não encontrariam mais nada para fazer na Terra. O fato é que as mulheres não poderão mais ter filhos, antes mesmo que a Terra passe por todas as suas fases. Os seres humanos, portanto, têm que encontrar uma maneira diferente de se relacionar com a existência terrena. Os estágios finais da evolução terrestre tornarão necessário que eles prescindam do corpo físico e ainda assim estejam presentes na Terra. A existência contém mais mistérios do que as pessoas gostariam de pensar quando se baseiam nas ideias primitivas da ciência moderna. Imagina, né, todo esse trabalho que a ciência só se volta para como ela preserva o corpo físico, como que ela não tem doença, não tem morte, é só o físico que tem que ser preservado. Tem que ter uma metamorfose, né? Oi?
Eu estava aqui pensando que nós estamos espelhando a época egípcia, não é? A época egípcia foi exatamente isso que ela fez, né? De preservação do corpo com a mumificação. Então, eu fico imaginando quanto nesse espelhamento de almas que ainda se ligam à época egípcia, que luta, né? Que coisa para manter essa preservação. Né? E hoje eu vejo que a própria self, né, essa coisa do eu, assim, da sua imagem, de mudar, inclusive, a sua imagem, né, com todas essas possibilidades de cirurgia plástica, de transformação do corpo nas academias, né? O quanto talvez isso seja ainda forças da época egípcia que freiam aquilo que deveria agora acontecer, né? Porque deveria ser o inverso daquilo que acontecia lá.
Eu acho que deve ter essa influência, sim, e somada com tudo aquilo que veio da Atlântida, lá que ele veio descrevendo, né?
Eu acho interessante que esse mundo de tecnologia que está sendo criado pelo homem vai ser no futuro que vai manter o homem na Terra, né? Porque para poder se reproduzir fora de um corpo, vai ter que ser feito à base de tecnologia, né?
Nossa. Eu não sei, eu não tenho nem ideia.
Também não imagino.
Parece que vai ter que ser incubado, né?
Mas parece. Pode ser que esse seja um caminho que a humanidade vai acabar fazendo, mas parece que ele dá a entender.
Que não é isso.
Que a relação com a corporalidade vai mudar tanto. E a gente vai prescindir um pouco disso. corpo. Eu não sei como é que. Não dá para imaginar, mas.
Me parece que a tecnologia é justamente uma outra imagem dessa decadência do corpo, né? Porque cada vez mais a atenção vai ser dirigida para a matéria ou para a matéria que está morrendo, né? E eu acho que a tecnologia provavelmente não será a solução. Eu acho que a solução vai ser que a alma humana possa, através da sua ligação com o espírito, ainda conseguir se ligar com processos de vida na Terra. A solução não pode ser do corpo que está se degenerando ou está morrendo. A solução vai ter que vir justamente da ligação da alma com o espírito, como no caso do gênio, que é a ligação da alma com o espírito fora, na Terra, no mundo físico.
Mas a gente já pode ver hoje como que a tecnologia vai se incorporando ao corpo à medida que as pessoas vão envelhecendo, né? Por exemplo, é natural que os olhos vão ficando cansados e a pessoa coloque um óculos, por exemplo. Isso é uma tecnologia que a gente encaixa no corpo, né? Ou então a pessoa vai ficando surda, encaixa na orelha um amplificador. Então, acho que é natural, assim, não é uma coisa...
Será que a coisa não vai chegar num ponto em que a degeneração é tal que já não tem mais o que fazer? E aí, nesse tempo, a pessoa vai ter que ver não pelos olhos físicos, vai ter que ouvir não pelos ouvidos físicos, e aí vai criar uma outra transformação de toda essa corporalidade e ter que criar esse corpo, que eu acho que é a relação com o corpo ressurreto, não sei. Eu
acho que existe um caminho nessa direção que já está sendo trilhado por algumas pessoas, inclusive, né? Que tem essa percepção clarividente, assim. Mas também acho que é natural que hoje a gente já vê crianças que nascem prematuras e ficam na incubadora, né? E a gente não consegue ver isso como algo estranho, porque isso já faz parte. A gente não vai deixar a criança morrer porque, não, mãe, incubadora é uma tecnologia artificial de arima, escambau. Não, põe a criança lá e vamos dar o tratamento, o calor que ela precisa, a umidade, né, todo o cuidado necessário que não está mais dentro do corpo, mas que ela ainda precisa. Então, acho que à medida que o tempo vai avançando, a gente vai começar, né, vai ter que aprimorar isso cada vez mais. E acho que isso é algo natural, assim, como hoje, por exemplo, a gente vai esbagaçando os dentes e vai colocando um monte de prótese, ponte e...
Ângelo, mas isso vai ter com certeza vai ter um limite, né? Porque se tu pensar que a gente, se ele falar ali, né, se as mulheres não chegarem ao ponto de não ter mais capacidade de reprodução, né, isso significaria fazer todo um processo artificial, que é o que estás propondo aí, falando, né?
Não estou propondo, eu só estou dizendo que eu...
Sei, mas eu digo, é um limite que eu acho que vai chegar, em que... provavelmente a gente vai ter que seguir um outro caminho, porque para mim me parece que não teria sentido a humanidade viver totalmente vinculada à tecnologia, depender totalmente da tecnologia, porque ela, na verdade, teria também um limite em relação à própria natureza, à tecnologia, porque a própria natureza tem uma vida também...
Eu tenho a impressão que vai correr sempre paralelo, assim, num primeiro momento, vai correr paralelo. Todo o desenvolvimento daquilo que vai tentando superar a limitação física e desenvolvendo olhos, ouvidos, outras relações que não ficam presas aos sentidos, e, ao mesmo tempo, vai correr paralelo esse aprimoramento só que prende o homem na matéria e tal. E eu acho que vai ficar por um tempo, duas coisas, e eu acho que nisso tem a ver com os embates que vão ter lá para frente, aí em Júpiter, sabe? Nessa coisa, eu imagino.
Hoje parte da humanidade depende da tecnologia diretamente para sobreviver. Se a gente pegar as cidades nórdicas que vivem em lugares muito gelados, se você deixar uma cidade dessa 72 horas sem energia elétrica, as pessoas vão começar a morrer. Elas morrem porque
Sabe?
elas dependem de toda a energia para, por exemplo, para que as águas possam fluir pelos canos,
Agora,
né?
você
Se a...
imagina a gente ter uma tecnologia que serve ao homem ou tem um homem que serve à tecnologia? Porque tem um limiar entre
Não, mas eu
tudo.
nem estou questionando isso, Rê, só estou falando que o homem
Não.
criando a tecnologia, isso pode ser isso
É.
está sendo já, né? Já está se mostrando
Está.
como um
Não estou
suporte para a vida
entendendo,
humana.
complementando o que você está falando, estou complementando, tentando complementar, porque eu acho que são duas, vai ter esses dois caminhos, eu acho.
Sabe que eu entendi no último capítulo que nós lemos que uma coisa que eu não tinha visto com tanta clareza, que a tecnologia ela mesmo é um processo que acelera a destruição. E a gente vê isso porque a gente pode fazer aparelhos e etc., mas a gente vê como a gente está destruindo o meio ambiente. As coisas são paralelas. Eu entendi que essas forças destrutivas dos seres elementares, da morte e do nascimento, estão dentro da tecnologia, aceleram essa destruição da Terra. Então, o futuro não será da tecnologia, será realmente dessa parte espiritual que tem que ser despertada, como no gênio também, ele começar a olhar para fora e ver a atuação do mundo espiritual e a alma se ligar ao espírito. E a tecnologia é só um processo que continua como a destruição da terra e do ser humano.
O que não significa que ela não sirva para algumas coisas, entendeu, Anjo?
Sim.
Isso não deixa de significar. O que tem é que se a gente fica só contando com ela e não faz o caminho que tem que ser feito, então é como se fosse assim: a gente tem um celular e a gente dá graças a Deus porque através do celular a gente chega num lugar e às vezes encontra uma pessoa que se a gente não tivesse o celular como era tempos atrás, você estava muitas vezes eu já tive pertinho de um lugar, marco com uma pessoa e desencontra. Agora, se não a gente não conseguir desenvolver uma conexão de pensamento que uma pessoa reconhece a outra e tem a intuição de achar, isso e ficar só dependendo disso, a gente vai ficar indo para essa destruição só, entendeu? Não sei se faz
Não,
sentido.
eu acho, não, o que eu acho é assim, ó, cada vez mais o ser humano está se tornando espiritualizado. Eu acho que esse é um caminho que faz parte, assim como antigamente o ser
Mas
humano
não é
tinha essa relação com o mundo espiritual.
consequência, não é consequência isso. Isso é uma coisa que, se for deixar por consequência, ele não vai fazer esse caminho. Ele está sendo convidado a fazer esse caminho, ele tem não tem outra saída senão fazer esse caminho, só que você veja que, não, que muitas pessoas não estão fazendo esse caminho, né? E nós mesmos, como tem tentações para que a gente não faça esse caminho.
Sim. Mas eu acho que no meio disso, eu acho que independente das escolhas da humanidade, porque eu acho que nem todo mundo vai escolher a mesma coisa, como já aconteceu, né? Se a gente pensar na antiga Atlântida, na época que ela foi destruída, ainda assim tiveram pessoas que foram conduzidas para fora da destruição, porque elas ainda tinham algo que foi reconhecido nessas pessoas que era legítimo e que deveria se preservar. Então, acho que na época que a gente está passando agora, que é bastante semelhante àquela época da Atlântida, né, em que realmente muita gente está se conduzindo para essa destruição, e claro que nessas pessoas acabam usando a tecnologia para isso, inclusive, né, por exemplo, uma arma que você mata as pessoas e tal, mas também existem pessoas que estão se conduzindo numa outra direção, e que é uma direção que é essa direção para o mundo espiritual. Agora, independente dos caminhos, a tecnologia ela é algo que ela surge da atividade humana, né, como deus lá de antigamente.
Inspirada, né, por esse ser.
Porque hoje, né, hoje a gente associa muito a tecnologia com o eletrônico, né, mas eu acho que tecnologia é tudo aquilo que o ser humano cria, que modifica a natureza para servir ao homem, né? Por exemplo, o vidro é uma tecnologia, não existe assim, vou tirar um vidro de dentro da terra, não, a gente pega tudo, derrete, mexe e tal, sopra, e então é uma tecnologia. Então, eu entendo que assim, o homem, ele vai moldando a natureza, transformando a natureza na tecnologia, e eu acredito que isso vá servir depois para possibilitar que o ser humano continue na Terra, assim como hoje a gente já, em muitos casos, né, leva um rio para irrigar um lugar que é muito seco para poder plantar, isso é tecnologia.
Ah, né? E com certeza a gente não vai voltar para a idade da pedra, entendeu? A gente vai ter que
encontrar. Exatamente. Então, nesse sentido que eu falo que a tecnologia é algo que é aquilo que é criado pelo ser humano e que no futuro vai, assim, que é externo ao corpo humano, né? Enfim, e que vai no futuro possibilitar. Não precisa ser uma incubadora eletrônica, não, toda cheia de sensores. Só estou querendo dizer que, bom, através da nossa tecnologia, a gente vai desenvolver algo que vai ser, pode ser natural, né? Pode ser uma incubadora toda de matéria orgânica, sei lá. Mas vai ser algo humano e não algo natural, né? A gente não vai colocar os nossos embriões para crescerem dentro da barriga de uma chimpanzé. A gente vai criar o nosso próprio método, né, com materiais, sei lá, talvez até naturais, mas não vai ser algo natural, vai ser algo criado pelo homem, e isso é tecnologia. Né? É que hoje a gente associa muito com o eletrônico, e não é tecnologia.
Sim,
pegar uma cera de abelha, pegar um pedacinho de fibra e fazer uma vela, por exemplo, é tecnologia.
Sim, eu acho que realmente o que ele falou no capítulo passado, que é a técnica, né? Ele fala também que hoje está intimamente relacionada com motores, com eletricidade, magnetismo, e essas são realmente forças destrutivas. Hoje, essa parte de tecnologia, ele compara muitas vezes com a Atlântida, onde existia uma outra tipo de tecnologia que era associada às forças etéricas, né? Mas hoje a nossa técnica está ligada à eletricidade, à máquina a vapor, etc. Isso ele repete muitas vezes. E esse tipo de tecnologia é destrutivo. A gente pode tentar fazer todos os pensamentos para o meio ambiente, mas com esse tipo de tecnologia não escapa, a gente destrói a Terra. Hoje a tecnologia é destrutiva e aquilo que pode formar o futuro só pode vir da alma, desse interior. Ele agora está fazendo a diferença do que é externo e interno, e esse é o âmbito interior de onde vai vir, com a ligação com a força espiritual e divina, o futuro, o germe do futuro. Então vai haver outro tipo de ligação com o meio ambiente, com a natureza, com a terra, e vão poder surgir outras coisas que vão ajudar o homem. Mas essa tecnologia de hoje, ela nos acostuma a olhar só para fora, a olhar através do o que ele fala muitas vezes, do telescópio, do microscópio, e a gente dirige a nossa atenção para fora e para uma realidade que não é a realidade da vida. E com isso a gente acaba destruindo mais do que construindo. A gente pode salvar uma vida agora com a tecnologia, mas a gente não está construindo para o futuro. A gente está acelerando.
Eu me lembro que eu assisti uma vez um episódio lá daquela Guerra nas Estrelas, e eles tinham voltado para salvar as baleias, né? Então, eles chegaram aqui e ele acontece um acidente e ele passa por uma cirurgia. Ele fica completamente chocado com toda essa tecnologia que eles usavam, que lá eles faziam com o pensamento. Se alguém machucava daquele jeito, eles curavam de um jeito que não tinha aquela... ele achou que era uma coisa tão sangrenta, porque era uma outra coisa. Então, eu imagino que o homem não vai deixar de se desenvolver coisas, mas ele vai desenvolver coisas, talvez, que integrem de uma outra forma a comunicação, as intervenções, usando essas energias mais que não são só físicas, né? Não sei. Mas eu acho que isso não é contra o que o Ângelo está falando. Eu acho que tem uma outra coisa que vai junto aí. Não sei se ficou mais claro. Deu para satisfazer aí o que você pensou, Ângelo?
Sim, mas é bem isso que eu estou falando. Eu acho que a tecnologia... ela é algo que ela vai seguir a humanidade independente do caminho que ela seguir. Alguns vão escolher usar a tecnologia para monitorar as pessoas através de um sistema do Google, etc. e tal. Outras pessoas vão procurar usar software livre na base da colaboração e dádiva, e enfim. Né? Então... E essa é uma escolha que já é possível hoje dentro da tecnologia. Né?
Então,
e a questão é quem que vai acordar para essas coisas, porque é possível você usar uma energia a carvão, é possível você usar uma energia hidrelétrica, é possível você usar uma energia solar. Né? Então, acho que essa questão até da harmonia com o meio ambiente, ela também, eu acho que ela não tem tanto a ver com a tecnologia em si, eu acho que ela tem mais a ver com a atitude humana.
Só que quando entra em tecnologia, ele falou claramente que entra destruição, entra essas forças de destruição. Não por causa só da tecnologia, o que os seres que fazem isso, eles trazem destruição junto. Lembra que na primeira palestra ele falou como é que quando não tem uma espiritualidade, quando os seres vão para o mundo espiritual, eles vão precisar dessa vida que não foi levada espiritual, essa vida espiritual. Então eles vêm buscar causando destruição, porque na destruição o que se liberta eles usam para fazer o que eles precisam fazer lá. Então, que tem destruição, vai ter. Bom, vou continuar lendo, quem sabe vem mais inspirações. Havia um sentimento instintivo, por isso, no crepúsculo do quarto dia e no amanhecer da quinta era pós-atlântica. Coisas foram ditas, então, que se relacionam com os desenvolvimentos em nossa própria época. Então, ele está falando da passagem da quarta para a quinta. Né? Eles não podiam ser entendidos, entretanto, e as pessoas frequentemente nem mesmo entendiam a natureza humana adequadamente. Pense no ensino aparentemente brutal de Santo Agostinho, por exemplo, e também de Calvino, de que algumas pessoas estavam destinadas a serem abençoadas, outras a serem condenadas. Algumas a serem boas, portanto, e outras a serem más. Essa era a doutrina. Parece brutal. É, no entanto, vista sob luz certa. Tais doutrinas não aparecem totalmente erradas. Muitas coisas que parecem erradas também são, em certa medida, relativamente certas. O conhecimento da natureza humana na época de Santo Agostinho e no século que se seguiram não se relacionava realmente com a mente e os espíritos humanos. Como você sabe, o espírito humano foi decretado como inexistente no Concílio de Constantinopla. Mas para o ser humano que anda pela terra... Então, vou ler de novo. Nos séculos que seguiram, não se relacionava realmente com a mente e os espíritos humanos, mas para o ser humano que anda pela Terra. Vamos tentar colocar o mais claramente possível do que se trata realmente. Então, essa coisa que ele falou do concílio. Podeis encontrar uma pessoa e depois outra, e nos termos do Santo Agostinho, poderíamos dizer, esta está destinada ao bem e aquela ao mal, mas apenas o corpo físico externo, não a personalidade individual. Este último nem mesmo foi discutido nos dias de Santo Agostinho. Se você tem várias pessoas, pode dizer, mas só passou a ter significado em tempos mais recentes e não teria significado na época dos gregos antigos. Essas são almas humanas. Eles, é claro, moldam seus próprios destinos. Nenhum impulso nem de predestinação, mas eles moram em corpos destinados ao bem e ao mal. Então, ele está dizendo que não é a pessoa, o ser que é mal ou bom, mas o corpo está destinado ao mal ou ao bem, dependendo de todas essas implicações que endurecem os corpos, que criam essas condições, né? À medida que... Oi?
Sim, alguém? Sim. É.
À medida que a evolução da Terra progride, os seres humanos serão cada vez menos capazes de desenvolver suas almas paralelamente aos seus corpos. Porque então não deveria ser possível ao indivíduo encarnar em um corpo cuja constituição inteira o destina ao mal? O indivíduo ainda pode ser bom dentro desse corpo, pois a conexão com o físico se tornou menos próxima. Esta, então, é outra verdade embaraçosa, mas uma verdade que devemos fazer nossa. Olha só. Então, no corpo, tem uma disposição não boa, mas como o homem está um pouco mais afastado, ele ainda está um pouco mais livre dessa disposição. Então, ele pode fazer algo com isso, né? Isso daí o Paulo...
Nosso tempo está acabando.
Tá. O Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, lá, aos Romanos, Epístola aos Romanos, ele fala muito bem desse mal, não faço o mal que quero, mas no bem que quero, mas o mal que não quero. E ele fala daquilo que vive no corpo e aquilo que é disposição.